Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição você confere divergências sobre margem para governo remanejar recursos no orçamento persistem na Alep. Código Estadual de Proteção aos Animais já está em vigor no estado. E ainda uma entrevista com Gerson Victor, presidente do bloco Nem Sempre Lili Toca Flauta. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Um projeto de lei que amplia o percentual para eventuais remanejamentos de recursos na Lei Orçamentária Anual foi debatido nesta semana na Comissão de Finanças. O secretário de Planejamento do Governo do Estado defendeu a medida, enquanto parlamentares da oposição afirmaram que as limitações atuais não inviabilizam políticas públicas. Confira os detalhes com Thaisa Lima.
A proposta que amplia a margem de remanejamento do Orçamento Estadual de 2026 pelo Poder Executivo foi debatida em audiência pública da Comissão de Finanças da Alep nesta terça. O secretário estadual de Planejamento, Fabrício Marques, defendeu a aprovação da matéria que retoma parte da proposta original do Governo do Estado para a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Na versão aprovada pelos deputados, a margem de remanejamento orçamentário pelo Executivo, através de decretos, foi diminuída de 20% para 10%. O inciso com essas mudanças foi vetado pela governadora Raquel Lira, o que deixou a lei orçamentária sem previsão de remanejamento. Por isso, o governo enviou um novo projeto para reinserir no texto a previsão de 20% de remanejamento. O secretário Fabrício Marques salientou que em outros estados, o percentual de realocação chega a até 30% do orçamento. Ele explicou as dificuldades caso a situação permaneça como está.
Se a gente eventualmente tivesse hoje uma catástrofe climática aqui em Pernambuco e o governo do estado precisasse implementar rapidamente políticas públicas daquilo que não estava previsto no orçamento, nós estaríamos impedidos de fazer pela falta do instrumento do decreto, tá? Para fazer no tempo hábil. Situações que você demanda rapidez, agilidade para fazer, a gente estaria impedido de dar cobertura via decreto, tá?
Fabrício Marques afirmou também que a possibilidade de remanejamento viabiliza a utilização de recursos de fundos que não tenham sido usados de um ano para o outro. Ele citou como exemplo cerca de 1,5 bilhão de reais de precatórios do Fundef, que o governo pretende investir principalmente em creches.
Isso está impedindo, eventualmente, alguma execução? Por enquanto, não. Por quê? Porque também, esse ano, a gente tem uma previsão de receita do Fundeb que vai ingressar, ele já estava previsto no orçamento. E está fazendo frente, está lastreando a execução do programa de investimento do Estado. Mas já, em algum momento, nós vamos sentir, de fato, a falta do não reconhecimento desse 1,5 bilhão de reais para a educação que está em conta. E não poderia ser previsto no orçamento.
Já o presidente da Comissão de Finanças da Alep, deputado Antônio Coelho, do União, registrou que a versão do orçamento aprovada pela Alep havia deixado margem para remanejamento orçamentário para o governo.
E foi enviado uma capacidade de remanejamento para não só o Poder Executivo, como também para os outros poderes, de 10% sobre suas unidades orçamentárias. Foi o próprio Poder Executivo que tomou a decisão de vetar esse texto. Foi o Poder Executivo que se colocou nessa situação de ficar sem remanejamento. Portanto, parte da responsabilidade da situação atual é, inclusive, do Poder Executivo.
Antônio Coelho ressaltou ainda que a Assembleia pode aprovar com celeridade qualquer mudança orçamentária para que a sociedade não fique com nenhuma demanda não atendida. Rodrigo Farias, do PSB, e Diogo Moraes, do PSDB, foram críticos à proposta do Poder Executivo, avaliando que a limitação de remanejamento não vem atrapalhando a execução de políticas públicas. Já Antônio Moraes, do PP, e João de Nadege, do PV, defenderam a posição do governo. Nadege afirmou ainda que a bancada governista tem maioria no plenário e que a continuidade do embate só vai alimentar mais disputas e possíveis judicializações futuras. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Thaisa Lima, com reportagem de Edson Alves Júnior.
O povo na casa.
Meu nome é Isolda Carlos, sou o primeiro sargento da Polícia Militar, trabalho na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos. Vim participar hoje desse debate, né, para poder estar contemplando as questões que envolvem policiais militares. A importância de vir à casa, né, de vir à LEP, é a casa do povo. Então, nós como povo, nós como parte integrante também da sociedade, não só pelo interesse da categoria, mas no interesse também do povo, que envolve o debate da violência, da segurança pública, é importante que nós possamos vir à casa para poder participarmos do debate.
O povo na casa.
No próximo bloco, os destaques do plenário da Alep durante a semana. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O EMOP continua com a campanha para doação de sangue. Os estoques estão em baixa e a necessidade é grande. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Para doar, a pessoa deve ter no mínimo 16 e no máximo 60 anos. Pessoas entre 61 a 69 anos poderão doar se já forem doadores. Voluntários com menos de 18 anos precisam estar acompanhados por responsável legal. Para todos é exigido documento de identificação oficial e peso mínimo de 50 quilos. E lembre-se, antes de doar, é importante fazer uma refeição leve. Para agendar a visita ao EMOP, é só ligar 0800 081 1535. O Hemocentro fica na rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, no Recife.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
Pernambuco conta com uma legislação que prevê a proteção dos animais que habitam a fauna local. A iniciativa instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais para assegurar a dignidade e a devida defesa contra a extinção dos bichos. Saiba mais sobre essa norma estadual na reportagem de Amanda Arruda.
Para proteger a diversidade da fauna de Pernambuco, a Alep foi pioneira no Nordeste em aprovar uma norma estadual que assegura a defesa e a dignidade para os animais que habitam os biomas locais. O Código Estadual de Proteção aos Animais proíbe práticas como agressão, o abandono e a venda ilegal. Os infratores podem ser punidos com multas que variam de R$1.000 até R$10.000, podendo dobrar em caso de reincidência. As normas servem para proteger animais como o tatu-bola, o tamanduá-bandeira e a ararinha-azul, algumas das espécies nativas que habitam a Mata Atlântica e a Caatinga presentes no estado. Além da legislação, Pernambuco também conta com meios de suporte ao manejo das espécies, como o CETRAS, o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Ligado à CPRH, Agência Estadual do Meio Ambiente, o centro atua no recebimento, recuperação e reabilitação de animais, como explica o gerente de fauna silvestre, Irã Vasconcelos.
E é o CETRAS. Recebe esses animais, faz a triagem desses animais, dá os primeiros cuidados, reabilita quando esse animal está imprintado. Imprintado significa apegado ao homem. Ele recupera a noção selvagem dele para ele poder se virar sozinho na natureza. Então ele reaprende tudo aqui, certo? Depois ele é reintroduzido.
Ainda de acordo com o gestor do CETRAS, ao se deparar com animais silvestres, é necessário respeitar o habitat deles e manter distância. Essa é a recomendação para se adotar, por exemplo, às margens do rio Capibaribe, no Recife, onde é comum encontrar capivaras, jacarés e até jiboias no perímetro urbano.
Não alimentar, não tocar, deixar o animal lá no seu ambiente para que ela possa seguir a sua vida sem ter incidentes com o homem, né? A capivara, por exemplo, é a maior roedor do planeta. Ele pode chegar de 80 a 90 quilos. E se ele se sentir acuado, ele pode sim atacar, gerar um incidente. Agora, se o animal estiver dentro do recinto, do logradouro, dentro do quintal, em um local que está realmente precisa ser removido, é acionar as brigadas municipais ou a polícia militar através da CIPOMA.
Animais domésticos também são contemplados pelo Código Estadual de Proteção aos Animais, para tentar coibir, por exemplo, o abandono. Dados divulgados pela OMS mostram que cerca de 30 milhões de pets foram abandonados no Brasil em 2022. Uma situação que não apenas ameaça a vida dos bichos, como também favorece a disseminação de zoonoses e representa um risco à saúde pública. Algumas iniciativas da sociedade civil realizam o acolhimento de animais abandonados. É o caso, por exemplo, do projeto Pet Help, em que a voluntária Renata Zazar atua.
Nós fazemos o resgate diretamente, ou algumas pessoas também fazem o resgate, como não tem onde colocar os animais, colocam eles aqui como lar temporário. Então a gente precisa ter um olhar mais detalhado para essa questão animal. Então a fiscalização é o que nos dá segurança, né, para que a gente possa fazer nosso trabalho bem feito. Então a gente precisa de mais fiscalização.
O abrigo, criado em 2016, já contribuiu com a adoção de mais de 3.500 animais. A bancária Tânia Zeredo é tutora de uma cadela e dois gatinhos, todos resgatados. Ela faz questão de financiar projetos alinhados à causa e defende a adoção e a luta para que todos os animais vivam em condições dignas.
Porque eu sou contra a venda, que as pessoas exploram, eu acho que uma vida não tem preço, né? E para adoção animal, a gente, para receber e dar amor, não precisa raça. Precisa apenas estar aberto. Eu pego animais, levo para vacinar, pago vacina, faço resgate.
Se você souber ou presenciar alguma infração, procure a delegacia mais próxima e registre um boletim de ocorrência. Você também pode ligar para o telefone 181 do Disque Denúncia ou para a Polícia Civil através do 197. Amanda Ruda para a Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
E agora o jornalista Ciro Rocha conta quais foram os assuntos discutidos pelos deputados ao longo da semana. Olá, Ciro, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, a semana do pós-folia foi bem tranquila no Legislativo pernambucano. Nada de grandes ou fortes embates entre as bancadas, discursos mais acirrados, aquele típico clima de enfrentamento político parlamentar. Mas não pense que não houve bons e importantes assuntos para discussão ou reflexão. Chegamos lá. Para começo de conversa, divido os temas levados ao plenário em três agrupamentos. Rescaldo do Carnaval, com foco mesclando entre a característica da festa em si e na questão da segurança pública, uma ofensiva da bancada governista sobre avanços em obras e investimentos e, pertinho do mês dedicado às mulheres, a luta que não pode parar para fazer frente ao absurdo da violência contra as mulheres, que temem ficar por aí nesse mundão todo. Bom, vamos em partes. Nos passos da folia, um alerta que vale registro sobre a descaracterização da festa, com decoração feita por inteligência artificial e publicidade excessiva das tais bets de apostas esportivas, em falas de Dani Portela, do PSOL, e João Paulo, do PT. Parlamentares também citaram avanços na questão da segurança. Joel da Arpa, do PL, que elogiou a atuação dos PMs, e inclusive João Paulo. Mas o petista, assim como Dani Portela e Rosa Amorim, também do PT, focaram em episódios de excessos policiais, onde foliões sofreram na pele e também na situação do acúmulo de lixo, principalmente em Olinda, sempre lembrada como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Não deveriam esquecer disso, não é mesmo? Um adendo apenas, ainda na questão da segurança, que não preocupa apenas no carnaval, claro, antes de passar para o segundo bloco. Na semana, Dani Portela também registrou anúncio de compra de 1.463 câmeras corporais para policiais militares do Estado. Destacou o investimento, mas cobrou foco na formação dos integrantes da corporação, especialmente na questão dos direitos humanos. Agora, chegando à segunda casinha da ofensiva governista, Jarbas Filho, do MDB, e Renato Antunes, do PL, destacaram a convocação de 727 novos psicólogos para atuar nas escolas da rede estadual, importante na questão da saúde mental. Socorro Pimentel, do União, comemorou reformas no Hospital da Restauração, no Recife, o início de funcionamento do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Santa Maria de Araripina e a ordem de serviço para a tão esperada Doutora de Negreiros, os dois investimentos muito aguardados no sertão do Araripe. Acabou? Não. Isaías Regis, do PSDB, destacou a assinatura de contrato para a construção do Hospital Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, Agreste Meridional. E Luciano Duque, do Solidariedade, citou números de geração de empregos no Estado, um cenário apontado pelo parlamentar, com Pernambuco impulsionado por investimentos em obras de infraestrutura, habitação e saúde, em parte delas, em parceria com o governo federal. Para concluir no bloco final, parlamentares destacaram a passagem dos 94 anos da conquista do voto feminino, Júnior Matuto, do PRD, e as já citadas Dani Portela e Rosa Murim. Aqui, para frisar o quanto é importante focar sempre na luta que as mulheres seguem travando, hoje especialmente na questão da violência, com casos absurdos que a gente vê por aí todo dia, deputadas registraram no plenário outros dois pontos: o julgamento dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, com condenação no STF, e a recente absolvição do homem acusado de estupro de vulnerável em Minas Gerais. Um caso que teve reviravolta, com um magistrado desembargador voltando atrás na decisão. Um recuo que, como bem frisou Dani Portela no plenário, só veio a partir das reações em todo canto, em mais uma amostra de que essa, infelizmente, é uma luta que não dá brecha para descanso. É isso. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima.
Assembleia Geral.
Ainda em ritmo de carnaval, a seguir teremos uma entrevista sobre o bloco Nem Sempre Lili Toca Flauta. Até já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Fevereiro Laranja é a campanha nacional de incentivo à doação de medula óssea. A medula é essencial no tratamento de doenças como linfoma e a leucemia. Para ser um doador, você precisa ter entre 18 e 35 anos, estar com a saúde em dia e preencher um formulário disponível no hemocentro da sua cidade. Também é preciso apresentar um documento original com foto e o número do CPF. Além da satisfação de ajudar o próximo, pessoas cadastradas em Pernambuco têm meia entrada em eventos culturais e esportivos. O direito é garantido por lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador de medula óssea. Doe vida!
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
O presidente do bloco recifense Nem Sempre Lili Toca Flauta, Gerson Victor Silva, é o nosso entrevistado desta semana. Na conversa com a jornalista Thaisa Lima, ele conta histórias sobre o carnaval e compartilha saberes, memórias e um profundo amor pela tradição do lirismo dos blocos recifenses. Vamos ouvir.
Como é que foi a fundação desse bloco lá em 1989? Como foi que surgiu, de onde surgiu a ideia de criar um bloco lírico naquele momento?
A gente tinha um grupo de boêmios que fazia farras e nós resolvemos fazer uma farra na sexta-feira de carnaval na barraca de Seu Microfone, no mercado de São José. Seu Microfone era uma figura interessantíssima. O próprio nome dele, né? O nome dele era Abdênego. E todo mundo conhecia como Seu Microfone. Eu acho que é porque ele falava muito.
Era um comunicador.
Era um comunicador. E a gente, às sextas-feiras de carnaval, a gente ia para lá, bebia a tarde toda, cantava, e depois, no fim da tarde, a gente saía a pé pelo bairro de São José e Santo Antônio até o Savoy. No Savoy a gente continuava a farra até altas horas da noite.
O Savoy era um bar que era muito conhecido no Recife pela boemia ali nos anos 80, 90.
Que era na Avenida Guararapes e inspirou Carlos Pena com aquele poema lindo, Por isso no Bar Savoy o refrão tem sido assim: são 30 copos de chope, 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. Então, o Savoy era um centro de boemia. E a gente terminava comprando talco no caminho e a gente jogava talco no outro e ia para o Savoy. E lá continuava a brincadeira. Depois veio a ideia da gente transformar isso num bloco.
Trazer mais gente para comemorar com vocês, né?
Isso. No primeiro ano, saí comprando peças de carnaval. Aí a gente compôs um chapéu para identificar o bloco, né?
Por que chapéu? Porque de longe você não enxerga nem a fantasia, você enxerga só o chapéu. Essa fantasia foi colada e preparada na casa de Oscar Malta, que era um companheiro nosso de farra e professor da universidade e violonista, um grande violonista, aluno de Canhoto da Paraíba, né? Então, Oscar e Silvana Salazar, que era a mulher dele, ligaram para o pai dele, que era um comunicador aqui chamado Manuel Malta, que era locutor de rádio, tinha programas, tudo. E Manuel Malta era compositor também. Então, Oscar disse que a gente estava preparando um novo bloco. E o nome do bloco era Nem Sempre Lili Toca Flauta. O nome veio por sugestão de um jornalista chamado Evandro Rabelo, folclorista e jornalista. E ele, muito conhecedor do carnaval, tem livro publicado. E Evandro disse que havia dois nomes que ele achava muito interessantes. Um era uma brincadeira chamada Mais Um de Óculos. E o outro era Nem Sempre Lili Toca Flauta. E você fala, esse Nem Sempre Lili Toca Flauta é um nome que a gente não pode deixar ele. E era uma brincadeira que tinha saído no início do século. Dessa sugestão de Evandro, quando eu disse ao pessoal, o pessoal imediatamente apaixonou-se pelo nome, Nem Sempre.
É um nome que pega, né?
É. E toda vez que a gente diz pela primeira vez a pessoa diz, como?
E quem é Lili? Ela existiu?
Não,
uma existiu, personagem folclórica?
O que existiu,
é uma inspiração?
O que existiu foi essa brincadeira. A partir daí a gente pegou isso. Mas as pessoas sempre perguntam, e Lili, quem era Lili? Nós não sabemos se existiu, né?
Então a Lili, ela existe na cabeça dos foliões.
Aliás, Carlos Fernando pegou esse tema e fez uma música muito bonita, que era Fantasia dos Foliões. Então nós começamos a sair assim, e sempre improvisado, inicialmente com aquele grupo que tocava violão ao redor da mesa do bar, e cantava. As mulheres se incorporaram e, a partir de 89, nós passamos a sair pela rua.
Você falou um pouquinho aí dessa questão das mulheres terem incorporado, né? O Lili, ele é muito conhecido pelo coral feminino.
Isso.
É isso? E também por se distanciar um pouco ali dessa questão das orquestras de sopro, né? O Lili é um bloco de pau e corda.
É, porque a gente segue uma tradição, né? Os blocos, aliás, é uma coisa que eu acho interessante, é que no Recife, a classe média funda brincadeiras e chama de bloco, quando na realidade existe uma tradição sobre o que é bloco no Carnaval do Recife. Bloco é bloco de pau e cordas, é bloco que canta marcha de bloco, que depois Nelson Ferreira chamou de frevo de bloco. Então, você dificilmente vai encontrar um rancho no Rio se chamando de escola de samba. Mas aqui, a classe média chama de bloco, o que na realidade é uma troça. Porque aqui tem uma tradição de carnaval que dá nome às coisas. A troça é uma coisa, o clube carnavalesco é outra, e o bloco é outra coisa. Então, a gente entrou numa tradição. A gente é essa esculhambação que é a Lili, mas a gente tem uma linha, uma tradição, que é a tradição da marcha de bloco, da orquestra de pau e corda, da música, né? e do flabelo.
Sim.
Quer dizer, o bloco não tem estandarte, o bloco tem flabelo, ou abre alas.
E essa relação com a orquestra Levino Ferreira, né? Que é quem sai com o Lili, como é que é? Como é que funciona essa parceria?
Olha, o maestro da orquestra é neto de Levino Ferreira, o grande Levino Ferreira, que foi compositor de frevo de rua. O maior compositor de todos os tempos é Levino.
sem desmerecer Nelson Ferreira, Capiba, Zumba, tem dezenas de grandes compositores, Miro Oliveira, Lorival Oliveira. A gente saía com um pega na rua. E Lúcio foi quem deu organicidade à Orquestra de Lili. E até hoje, ele é queridíssimo pelo bloco e um cara corretíssimo. Ele chamou a orquestra e a orquestra Levino Ferreira em homenagem ao avô.
E como é a escolha do repertório, Gerson, para sair a cada ano?
Ah, sim. O repertório, primeiro, é baseado na tradição, né? Nas grandes marchas de bloco, de Batuta, de Madeira, de Inocente, de Capiba, de Nelson Ferreira, de Edgar Moraes, o grande Edgar Moraes, que fez a maior parte dessas marchas de bloco mais antigas, do irmão dele, Raul Moraes. Que é uma coisa interessante, é que Edgar só passou a compor depois que Raul morreu. Ele tinha uma admiração pelo irmão muito grande, que era um grande maestro e compositor de marcha de bloco, compositor de uma maneira geral. Teve uma época que o Carnaval de Recife estava muito para baixo. Então Edgar reunia um grupo de amigos e tocava violão e bebia na época do Carnaval. Aí ele fez uma música chamada Valores do Passado, em que ele pegou os nomes dos blocos, os versos da marcha de bloco é composto só de nomes de blocos antigos. Então, Bloco das Flores, Andaluzas, Cartomantes, Camponeses, Após Funco e o Bloco Um Dia Só. Eu me emociono. Aí ele fez e terminou dizendo: e o Bloco da Saudade assim recorda tudo que passou.
Essa é uma composição que realmente emociona muito, porque acho que é uma das mais conhecidas, né, do Carnaval do Recife, de Pernambuco, de modo geral. Todo mundo sabe cantar, eu acho, desde pequenininho a gente aprende. E aí agora eu queria saber um pouquinho sobre a administração do Lili. Desde quando você está à frente, né, da agremiação e quais são os principais desafios de manter um bloco como o Lili funcionando hoje em dia?
Eu estou à frente do bloco desde o início. Desde o pré-Lili, eu junto com Murilo Medeiros, nós estivemos sempre juntos desde o início e nos intitulamos presidente e vice-presidente. Dizem que o déspota esclarecido é a melhor forma de governo. Então, eu nunca fiz eleição para mim nem para ninguém, Lili, entendeu? Nem admito discutir quem é o presidente. E o problema é que todos aceitam e me chamam de presidente, né?
É um presidente por aclamação.
Primeiro a gente fazia uma vaquinha, fazia uma rifa, fazia qualquer forma de conseguir dinheiro. Depois a gente conseguiu o patrocínio do engarrafamento Pitu.
Além desse financiamento privado, tem algum investimento público?
Tem. Nós somos apoiados pela Fundação de Cultura da cidade do Recife e pela Secretaria de Cultura da cidade do Recife, pela Prefeitura, né? E a gente faz uma festinha, mas sempre uma coisa pequena, porque uma coisa que nos dá muito medo é essas coisas crescerem e perderem o sentido, né?
Gerson, queria que você, se você puder, compartilhar com a gente uma memória sua que te marcou bastante nesses 36 anos de Lili.
Uma coisa que me vem à cabeça é eu acompanhando o regresso de Batutas naquelas ruas do bairro São José, de noite, né? Com a orquestra e o coral cantando na frente e a gente andando atrás. Isso está na minha cabeça e é indelével, né? Mas de Lili em si, eu não sei se tem alguma coisa que fica na minha cabeça, que me marcou, né? Porque todo ano é uma renovação, é uma emoção diferente.
Não dá para escolher uma coisa só.
Não dá para escolher uma coisa. Tem coisas que vão acontecendo no Lili, talvez, é que começou a aparecer outros blocos. E um marco na história do Carnaval de Recife foi a fundação do Bloco da Saudade. Os blocos estavam muito desconhecidos, muito pouco em evidência. Embora, no meio do povão, esses blocos eram sempre um mito, né? Batutas, Madeira, Inocente e outros, né? Além dos clubes, das troças, dos ursos. Quer dizer, o povo de Recife é de uma criatividade incrível, né? Você tem, talvez, o carnaval mais diversificado do Brasil. Então, esse foram aparecendo novas brincadeiras, né? O Bloco da Saudade foi um marco, porque ele pegou, a partir da música de Edgar Moraes, Valores do Passado, e passou a cantar as marchas de bloco, que não eram tão cantadas dos anos 50 para cá. Mas depois apareceu, junto com Lili, Aurora de Amor, o Bloco Paraquedista Real, do Poço da Panela, e outros blocos passaram a fazer parte desse calendário do Carnaval dos Blocos. Além, não posso deixar de citar, né? Os meus filhos e sobrinhos criaram uma brincadeira chamada Quero Ver Quem Vai, que canta principalmente marchas, marchinhas dos carnavais antigos. Era isso que eu queria dizer.
Nós ouvimos o presidente do Bloco Recifense, Nem Sempre Lili Toca Flauta, Gerson Victor Silva. A entrevista completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é o @assembleiape. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Ciliane Falcão e Ana Célia Silva. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.